Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 16 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvonei José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano. Temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 22 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Leão XIV deixar para trás os conflitos e iniciar um novo caminho. O pontífice recordou em seu discurso que a diplomacia pontifícia é realmente expressão da própria catolicidade da Igreja. O Papa recebeu hoje os senhores embaixadores acreditados junto à Santa Sé. O Jubileu das Irmandades reúne 100 mil fiéis de todo o mundo em Roma. Cardeal Leonardo Sandri, quem vive entre os pobres não é mais o mesmo. Recordamos a presença do cardeal Leonardo Steiner conosco aqui nos estúdios da Rádio Vaticano. No Martinelli, confiamos o Papa Leão, filho de imigrantes, a Nossa Senhora da Arábia. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Neste dia 16 de maio, a Igreja recorda Santo André Bobola, mártir. Ele nasceu na Polônia em 1591 e entrou na Companhia de Jesus com 20 anos. Com 31, foi ordenado sacerdote. Destacou-se pelo incansável serviço aos pobres e aos doentes, além de ser exímio pregador e orientador de exercícios espirituais. Em 1636, com 45 anos de idade, foi ser missionário nas regiões rurais para levar a fé em regiões abandonadas e assistir os humildes. Em 1657, durante a Revolução Sangrenta dos Cossacos e a sua invasão à Polônia, foi realizada uma cruel perseguição e milhares pagaram com a vida a adesão ao catolicismo. André foi açoitado, esfolado, mutilado e queimado vivo. Ele é um grande símbolo, um apóstolo e mártir em favor da união das igrejas católicas. Papa Leão XIV se encontrou nesta manhã com os representantes da diplomacia do mundo inteiro, acreditada junto à Santa Sé. Deixar para trás os conflitos e iniciar um novo caminho, o pedido do Santo Padre. Mariângela Jagurapa.
O Papa Leão XIV recebeu em audiência na Sala das Bênçãos nesta sexta-feira no Vaticano os membros do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Depois de agradecer ao embaixador de Chipre, George Poulides, decano do corpo diplomático, por suas palavras em nome de todos, o Papa agradeceu as várias mensagens de felicitações recebidas após sua eleição, bem como as de condolências pelo falecimento do Papa Francisco, que vieram também de países com os quais a Santa Sé não mantém relações diplomáticas. No nosso diálogo, gostaria que prevalecesse sempre o sentido de família. A comunidade diplomática representa, com efeito, toda a família dos povos, partilhando as alegrias e as tristezas da vida e os valores humanos e espirituais que a animam, disse Leão XIV, acrescentando:
La diplomazia pontificia è infatti un'espressione della cattolicità stessa.
A diplomacia pontifícia é realmente expressão da própria catolicidade da Igreja e na sua ação diplomática, Santa Sé é animada por uma urgência pastoral que a impele a intensificar a sua missão evangélica a serviço da humanidade e não a procurar privilégios. Essa ação combate toda a indiferença e chama continuamente a consciência, como fez incansavelmente o meu venerado predecessor, sempre atento ao grito dos pobres, dos necessitados e dos marginalizados, bem como aos desafios que marcam o nosso tempo, desde a salvaguarda da criação até a inteligência artificial. A seguir, o Papa sublinhou três palavras-chave que constituem os pilares da ação missionária da Igreja e do trabalho da diplomacia da Santa Sé: paz, justiça e verdade. Paz. Demasiadas vezes pensamos nela como uma palavra negativa, ou seja, como uma mera ausência de guerra e de conflito, visto que o confronto faz parte da natureza humana e acompanha-nos sempre, levando-nos demasiadas vezes a viver num estado de conflito constante, em casa, no trabalho, na sociedade. A paz parece, então, uma simples trégua, uma pausa de repouso entre uma disputa e outra, porque, por mais que nos esforcemos, as tensões estão sempre presentes, um pouco como as brasas a arder sob as cinzas, prontas a reacender-se a qualquer momento, sublinhou.
Nella prospettiva cristiana, come anche in quella di altre esperienze religiose,
na perspectiva cristã, como na de outras experiências religiosas, a paz é principalmente um dom, o primeiro dom de Cristo: dou-vos a minha paz. A paz constrói-se no coração e a partir do coração, erradicando o orgulho e as pretensões, e medindo a linguagem, pois também com as palavras se pode ferir e matar, não só com as armas. Nesta ótica, considero fundamental a contribuição que as religiões e o diálogo interreligioso podem dar para promover contextos de paz e a abertura sincera ao diálogo animada pelo desejo de encontro e não de confronto, disse ainda Leão XIV. A seguir, passou para a segunda palavra, justiça. Segundo Leão XIV, a busca da paz exige a prática da justiça. Como já referi, escolhi o meu nome pensando principalmente em Leão XIII, o Papa da primeira grande encíclica social, a Rerum Novarum. Na mudança de época que estamos vivendo, a Santa Sé não pode deixar de fazer ouvir a sua voz perante os numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, a condições indignas de trabalho e a sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas. É necessário também esforçar-se para remediar as desigualdades globais que veem a opulência e a indigência traçar sulcos profundos entre continentes, países e mesmo no interior de cada sociedade. Por fim, a terceira palavra, verdade. Segundo o pontífice, não é possível construir relações verdadeiramente pacíficas, mesmo no seio da comunidade internacional, sem a verdade. Quando as palavras assumem conotações ambíguas e ambivalentes e o mundo virtual, com a sua percepção alterada da realidade, toma frente sem medida, é difícil construir relações autênticas, uma vez que se perdem as premissas objetivas e reais da comunicação. O Papa recordou que seu ministério começa no coração de um ano jubilar dedicado de modo especial à esperança.
É um tempo de conversão e de renovamento. E, sobretudo, l'occasione per lasciare le spalle.
É um tempo de conversão e de renovação e, sobretudo, uma oportunidade para deixar para trás os conflitos e iniciar um novo caminho, animado pela esperança de poder construir, trabalhando juntos, cada um segundo as suas sensibilidades e responsabilidades, um mundo em que todos possam realizar a sua humanidade na verdade, na justiça e na paz. Espero que isto possa acontecer em todos os contextos, começando pelos mais provados, como a Ucrânia e a Terra Santa. Por fim, Leão XIV agradeceu ao corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé por todo o trabalho que faz para construir pontes entre os seus países e a Santa Sé.
O Papa Leão XIV recebeu ontem os irmãos das escolas cristãs no Vaticano e destacou em seu discurso que a presença dos La Salistas continua trazendo consigo o frescor de uma realidade educativa rica e vasta, com a qual ainda, em várias partes do mundo, disse, vocês se dedicam na formação dos jovens com entusiasmo, fidelidade e espírito de sacrifício. O Papa recordou no seu discurso que os jovens do nosso tempo, como os de todas as épocas, são um vulcão de vida, energia, sentimentos e ideias. Isso se vê pelas coisas maravilhosas que sabem fazer em diversas áreas. No entanto, eles também precisam de ajuda para fazer com que tanta riqueza cresça em harmonia e para superar o que, mesmo de forma diferente do passado, ainda pode impedir o seu desenvolvimento saudável. O Papa Leão XIV disse ainda que, se no século XVII o uso da língua latina era uma barreira de comunicação intransponível para muitos, hoje há outros obstáculos a enfrentar. Basta pensar no isolamento provocado por modelos relacionais desenfreados, cada vez mais marcados pela superficialidade, pelo individualismo e pela instabilidade emocional, na difusão de modelos de pensamento enfraquecidos pelo relativismo, na prevalência de ritmos e estilos de vida em que não há espaço suficiente para a escuta, a reflexão e o diálogo, na escola, na família, por vezes entre os próprios coetâneos, com a consequente solidão. Trata-se, portanto, de desafios exigentes, mas também nós, como São João Batista de La Salle, acrescentou, podemos fazer deles trampolins para explorar caminhos, desenvolver instrumentos e adotar novas linguagens, com as quais continuar a tocar o coração dos alunos, ajudando-os e estimulando-os a enfrentar com coragem cada obstáculo para darem o melhor de si na vida, segundo os desígnios de Deus. Entretanto, nesse final de semana, o Jubileu das Irmandades reúne 100 mil fiéis de todo o mundo em Roma. Os grupos chegam de cerca de 100 países. Além das peregrinações às Portas Santas, estão previstos, a partir desta sexta-feira, o encontro de todos os peregrinos com as Irmandades de Roma em São João de Latrão e a grande procissão tendo como destino o Circo Máximo. No domingo, a presença na Praça São Pedro em trajes tradicionais, na missa de início do pontificado de Leão XIV. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o arcebispo de Manaus, cardeal Dom Leonardo Steiner. Que alegria poder recebê-lo, Dom Leonardo, mais uma vez, seja bem-vindo.
Obrigado, Silvonei. Obrigado a todos os nossos radiovintes, aqueles que gostam de acompanhar o noticiário através da noticiário e também as mensagens do Santo Padre através da Rádio Vaticana.
Começamos com esse momento que o senhor viveu, não é? Tivemos o falecimento do nosso querido Papa Francisco. Sei que o senhor é muito ligado também ao Papa Francisco. Começamos com essa dor. Persiste.
Não, a dor, ela não persiste. Persiste o caminho que Papa Francisco nos indicou. Uma igreja samaritana, uma igreja próxima, uma igreja missionária, uma igreja sinodal, uma igreja que luta pelos pobres, que está ao lado dos pobres. E isso permanece. E para nós é isso que é o importante. É claro, a figura dele nos dá, digamos assim, usando uma expressão do Brasil, nos dá saudade, a figura dele. Mas, ao mesmo tempo, também esperança. A morte de Papa Francisco e a eleição de um novo Papa vem mostrar que a Igreja, ela caminha, ela tem a sua história, ela tem a sua caminhada, independentemente de nós que ali estamos hoje à frente nas dioceses, nós que participamos da vida das comunidades, nós que tentamos viver o Evangelho. A tentativa de Papa Francisco de viver o Evangelho e nos indicar o caminho de viver o Evangelho, isso vai permanecer na história, não apenas pelas mensagens, mas especialmente pelos gestos. E agora nós queremos caminhar com o Papa Leão XIV.
Ainda uma perguntinha sobre os sonhos de Francisco. Ele nos deu sonhos importantes que devem se concretizar?
Os sonhos que ficaram registrados a partir do sínodo para a Amazônia. O sonho social, o sonho cultural, o sonho ecológico, o sonho eclesial. Esses sonhos que eu os interpreto como uma hermenêutica da totalidade. Talvez até não tenhamos ainda apreciado suficientemente esse texto de Papa Francisco. Nós, na nossa região, as nossas dioceses têm tentado levar esse documento à frente como um documento orientativo, sínodo, como uma orientação que nos é dada para sermos realmente uma igreja sinodal. Esses sonhos, para usar uma expressão de Heidegger, mostra que a igreja vive no mundo. No mundo não no sentido de igreja contra mundo, mundo contra igreja, mas o mundo da igreja. Tudo faz parte do mundo da igreja, tudo faz parte da experiência da fé, tudo faz parte da tentativa de vivermos o Evangelho, de vivermos as bem-aventuranças. Todos os elementos, seja a questão social, a questão da pobreza, a questão da política, ela faz parte da nossa experiência do Evangelho, seja a questão cultural, que é tão bem acentuada dentro do texto, nós que temos tantas culturas na região da Amazônia. E essas nossas comunidades profundamente encarnadas. E os quatro sonhos ajudam a visibilizar melhor aquilo que o documento de Santarém, de 1972, nos dizia: encarnação e libertação. Quer dizer, nada está fora da experiência da fé. Também passa pela experiência da fé as contradições, passa pela experiência da fé a maldade, passa pela experiência da fé as belezas, passa pela experiência da fé os rios, a natureza, as culturas, tudo passa pela experiência da fé. Então, esses quatro sonhos de Papa Francisco sempre nos ajudam a dar um passo a mais, e sempre um passo a mais, e sempre um passo a mais. E no congresso que vai acontecer no Rio de Janeiro, lembrando os 10 anos da Laudato Si, se baseará justamente nos quatro sonhos de Papa Francisco. Vejam que os quatro sonhos de Papa Francisco estão profundamente ligados ao todo do magistério de Papa Francisco.
O senhor viveu uma experiência única, que é a participação de um conclave, né? Participar num conclave que elege o sucessor de Pedro. Que experiência é essa, Dom Leonardo?
É uma experiência profunda de igreja. Eu não pensei que fosse experimentar isso tão profundamente. Nós iniciamos na Capela Paulina com Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, não estávamos aí em nosso nome, estávamos buscando estar em nome da Trindade. E logo em seguida, nós começamos a cantar a Ladainha de Todos os Santos. E cantando a Ladainha de Todos os Santos, nós fomos em procissão para a Capela Sistina. Aquela sensação que você tem, que não éramos nós apenas que estávamos ali. Estava a igreja inteira, a igreja do mundo inteiro, naquela ladainha ressoando, cada vez de novo, rogai por nós, rogai por nós. Era a igreja toda que estava ali, a igreja do mundo inteiro, mas a igreja do céu e da terra. Essa experiência, para mim, foi uma experiência muito forte. Quer dizer, eleger o bispo de Roma é estar profundamente inserido na igreja. Na igreja não como estrutura, igreja não como organização. Isso tudo existe, mas essa profunda comunhão dos santos, essa expressão profunda do reino de Deus, esse povo de Deus que caminha, essa experiência. E logo em seguida, nós invocamos o Espírito Santo. A votação, até se acentuava isso numa dos encontros que antecederam, das congregações que antecederam ao conclave como tal, à eleição como tal, se dizia, será um ato litúrgico. E por isso também as vestes. Eu nunca entendia por que as vestes que os cardeais, com que os cardeais entravam no conclave. Agora eu entendo. Porque é uma celebração litúrgica. É uma liturgia que se desenvolve. Não é um gesto de votar e ver quem vai ganhar. Não, é um gesto litúrgico de igreja, é uma comunidade ou as comunidades reunidas na busca de alguém que possa conduzir a igreja de Jesus Cristo.
Ele vem de Chicago, a cidade dos Blues Brothers, e de Barack Obama, mas Robert Francis Prevost tem dupla cidadania, estadunidense e peruana. Sim, porque estamos falando do primeiro papa missionário, pelo menos de um século para cá. Um agostiniano, filho de uma ordem com forte vocação missionária, profundamente radicada na América Central e do Sul. Alguém que passou muitos anos, e como bispo de 2015 a 2023, com o povo de Chiclayo, uma diocese no noroeste do Peru que ainda o guarda em seu coração. Nas horas seguintes à eleição de Leão XIV, algumas fotos dele a cavalo ou com as pernas imersas na água durante uma das muitas enchentes que periodicamente atingem a Serra Peruana viralizaram na internet. Os testemunhos colhidos no Peru de pessoas que conheceram o então padre Prevost concordam em defini-lo como um verdadeiro missionário, capaz de falar ao povo, atento aos desafios sociais e profundamente animado pela paixão de anunciar o Evangelho. O salesiano italiano Gaetano Galbuzera, ex-bispo vigário apostólico de Pucallpa, Amazônia peruana, que conheceu Prevost durante os encontros da Conferência Episcopal Peruana, fala dele como um pastor com cheiro das ovelhas. Muitos bispos que vivem nas zonas periféricas do país, explica, levam uma vida simples, andam com roupas civis e Prevost sempre se adaptou muito bem a esse estilo. Dom Galbuzera continua. Colaboramos no trabalho pastoral. Uma irmã indiana que dirigia um pequeno hospital na minha diocese foi a Chiclayo quando foi aberta uma nova presença da sua congregação. Ele conclui, a minha recordação dele é a de um homem sábio, alguém que sabe ouvir e que enfrenta situações delicadas com grande equilíbrio. Tive pessoalmente a prova disto num caso ocorrido na minha diocese. Prevost é nutrido por uma forte espiritualidade e, estando perto dele, você percebe isso. Assim como Galbuzera, Dom Giorgio Barbeta, de 53 anos, no Peru desde 2000, é filho espiritual do padre Hugo De Chense, fundador da Operação Mato Grosso, uma iniciativa missionária e solidária nascida em 1967 e que, ao longo do tempo, se radicou em quatro países latino-americanos, entre eles justamente o Peru. Desde 2020, Burbis, como é chamado pelos integrantes da Operação Mato Grosso, é bispo auxiliar de Huari, na encosta leste da Cordilheira Branca. A sua participação na minha ordenação episcopal, diz ele falando de Leão XIV, foi um gesto de comunhão. É uma das suas características. Ele é alguém que está ali, que te acompanha. Barbeta continua, Prevost me acompanhou fisicamente ao dicastério para os bispos quando ainda não era prefeito. Ele fez isso sem falar, mas sua presença me deu paz de espírito. E à noite de 8 de maio, quando o vi aparecer na sacada, exultei e tremi. Exultei porque ele é uma boa pessoa. Tremi porque não lhe foi confiada uma autoridade ou um governo, mas algo de Deus. Ser uma ponte entre a terra e o céu. Quem não tremeria? A Maria, Nossa Senhora da Arábia, confiamos o novo Papa Leão XIV. O bispo Paulo Martinelli, vigário apostólico da Arábia Meridional, concluiu sua homilia na missa celebrada em Abu Dhabi após a eleição do cardeal Robert Francis Prevost como novo bispo de Roma e sucessor de Pedro, ocorrida na quinta-feira, 8 de maio. No dia seguinte, sexta-feira, 9 de maio, foram celebradas missas em todas as igrejas do vicariato apostólico com intenções especiais de oração pelo novo Papa e seu ministério. O bispo Martinelli, franciscano capuchinho, presidiu a liturgia eucarística noturna na paróquia de São José, em Abu Dhabi, uma celebração na qual foram cantados hinos e canções inspirados na figura de São Pedro e Cristo Bom Pastor. Após dias de luto pela morte do nosso amado Papa Francisco, disse o Bispo Paulo, o Senhor nos deu um novo sucessor do apóstolo Pedro, Robert Francis Prevost, que tomou o nome de Leão XIV. Na quinta-feira à noite, acrescentou, ficamos todos comovidos quando o vimos aparecer na tela e dirigir suas primeiras palavras ao povo de Deus. Em sua breve homilia, o bispo Martinelli lembrou que o Papa Leão, em suas primeiras palavras pronunciadas na sacada central da Basílica Vaticana, saudou os fiéis reunidos na Praça São Pedro com as palavras de Cristo ressuscitado: "A paz esteja convosco", acrescentando que a paz de Cristo é uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante. Em seguida, detendo-se em alguns traços essenciais da personalidade do novo pontífice, como sua longa experiência como missionário no Peru e sua pertença à ordem agostiniana, Dom Martinelli, chefe de uma comunidade eclesial composta por trabalhadores imigrantes, quis sublinhar que o Papa Leão é filho de imigrantes, e esta é uma das razões pelas quais nos sentimos particularmente próximos dele. Embora tenha nascido em Chicago, ele tem origens italiana, francesa e espanhola. O Papa Leão, continuou Dom Martinelli, citando a homilia proferida pelo novo bispo de Roma na sexta-feira, 9 de maio, durante a missa celebrada com os cardeais na Capela Sistina, disse que somos chamados a levar Jesus aos outros e a anunciá-lo. Devemos, em certo sentido, colocar-nos de lado para que Jesus possa resplandecer. Somos chamados a ser sinais da sua presença. Este é o caminho de testemunho que também nós somos chamados a seguir nesta parte do mundo. Em seguida, ele lembrou que o lema episcopal do novo bispo de Roma é uma frase de Santo Agostinho, "In illo unum uno", que significa "no único Jesus somos todos um". Esta bela expressão, acrescentou Dom Martinelli, nos lembra que, embora sejamos muitos e diferentes, nós, cristãos, estamos unidos em Cristo Jesus, como o próprio São Paulo escreve na carta aos Efésios. A nós foi dado o vínculo da paz, um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos.
Obrigado, Raimundo de Lima, e chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. A gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.